Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um Global Pickers. Hoje, mais um programa para lá de especial, porque o nosso assunto será investimentos na América Latina. Todo mundo com medo da América Latina, né? Jane Lee, que está aqui comigo também, como sempre. Muito boa noite.
Boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem do papo de hoje, que acho que é bastante fora da caixinha.
É isso aí, vamos começar, que hoje a gente vai falar de Colômbia, México, Chile, Argentina, mais de 64% de inflação na Argentina, então tem bastante assunto. Vamos para o nosso Global Pickers de hoje.
Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui para falar sobre um assunto tão perto da gente geograficamente, né? Mas acho que os investidores brasileiros não têm muito no radar, então a gente trouxe o Antônio Miranda, que é CIO do Compass Group. Antônio, muito obrigada por sua presença, boa noite, e queria aproveitar para pedir para você se introduzir um pouquinho, contar um pouco sobre você e também sobre o grupo.
Legal, fantástico. Jenny, Stetter, muito obrigado. Obrigado a todos aí por me escutar, por estar aqui nesse bate-papo. Vai ser ótimo. Olha só, a Compass Group é uma empresa aí que tem 25 anos, mais de 25 anos de história. A gente abriu em Nova York e cresceu na região toda, na América Latina inteira. Então, a gente tem escritório com presença física, time de analista, de investimento em cada um dos países aí, entre Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México, né? Miami também, apesar de que no, Estados Unidos, e finalmente Nova York, onde eu estou baseado. Nós somos mais de 50 pessoas olhando América Latina, a gente toca aí risco América Latina, 5 bilhões de dólar, e a gente ajuda nossos clientes a fazerem aí suas alocações globais, em mais ou menos 1,5 bilhão, 2 bilhões de dólar. Né? Mas esse é um pouco o sumário da nossa escola. Somos uma casa, ou seja, bottom-up, a gente gosta de estar próximo das nossas investidas e, portanto, tem essa turma toda aí espalhada, aí Brasil e cada um dos países que eu mencionei antes. Então, estamos aí. Ou seja, tem alguma... O cabelo branco me deixa vendido, mas, ou seja, já tem aí desde o final dos anos 80 que eu comecei essa história de finanças. O começo da carreira foi sell side, né, tradando ouro, derivativos, depois mercado de capitais. Aí eu acabei olhando dentro da problemática do 2002 no Brasil, quando a gente teve apagão, crise de crédito, primeira entrada, o Lula estava se elegendo a primeira vez, e isso tudo me aproximou de soluções de reestruturação de crédito, em que eu vi o lado do buy side, a mosca mordeu e eu pulei de lado, e desde então não olhei mais para trás. Estar junto das nossas investidas é fantástico.
É isso, então hoje a gente tem um convidado com muita expertise no assunto, tanto de mercado financeiro, né? Pô, tá aí no mercado desde, começou a sua trajetória nos anos 80, como o Antônio nos trouxe, uma gestora com uma visão global, né? E com um know-how grande aqui na América Latina. Antônio, eu queria começar já pelo assunto mais caótico. Acredito eu que seja o mais caótico.
Não sei, viu? Acho que tudo é meio caótico.
Depende da opinião, né, de cada um. Bom, talvez um dos mais. Eu queria começar falando sobre a Argentina, nosso país irmão aqui, que tem passado uma situação muito complicada, né? A gente viu até mesmo recentemente, né, com mais uma preocupação do ponto de vista de inflação, do ponto de vista fiscal, toda aquela questão com o FMI, né, talvez tendo que voltar a reestruturar sua dívida e por aí vai. Parece a história que se repete, né, a cada 3, 4 anos, e dessa vez talvez até mais exacerbada. Até tem um amigo meu que está na Argentina nesse momento, me disse que estava lá para fazer o câmbio hoje e até levou uma mochila para colocar a quantidade de dinheiro que precisava para fazer as compras, né, ali da viagem dele. Eu me lembro, recentemente também teve uma notícia, né, um jogador que o River Plate, time da Argentina, queria contratar, quase não conseguiu porque não podia fazer remessa de câmbio para fora, né, então não podia ter saída de dólar do país. Então, putz, eu queria assim, ouvir uma contextualização sua para a economia, se de fato é um ambiente que não dá mais para se investir. Como está a situação na Argentina, Antônio?
Olha, nós temos um negócio, aliás, interessante, nós ajudamos muito, principalmente companhias de seguro e muitos investidores na Argentina com fundos locais. Não é? Uhum. E é um negócio, ou seja, bem desenvolvido, muito profissional, mas para o investidor de fora, à medida que você tem controle de câmbio, à medida de que, olha, você vê... O mercado CDS hoje precifica o acumulado de 3 anos, a probabilidade de uma reestruturação em default é quase 100%. Tá? Então, daí, a Argentina, infelizmente, a gente olha de fora, principalmente o risco soberano, é um risco muito difícil de carregar. Não quer dizer que você não tenha algumas empresas e, inclusive, províncias, sob o ponto de vista de... Porque a gente tem exposição, a gente investe tanto em crédito quanto em equity. E não quer dizer que, apesar desse alto risco de default do sovereign, não quer dizer que províncias e empresas não venham passar por essa nova crise que certamente virá e continuar dando bons resultados e fazendo o que puder para pagar seus dividendos, essa coisa toda. Então, é muito delicado. A análise de cenários, não é? É uma análise complicada para você olhar uma solução de continuação do kirchnerismo, uma solução de cambiemos, uma solução de questionamento político atual e daí trazer mais incertezas. Os cenários são difíceis de mapear e eles são todos médios altos. Então, existe sim a possibilidade das coisas melhorarem, mas o caminho é torto.
Perfeito. Eu tenho até uma anedota para contar sobre a Argentina. Já cobri o país alguns anos atrás, cobri a América Latina, junto com o Brasil. Eu lembro que eu fiz uma apresentação sobre macroeconomia da Argentina para europeus, principalmente. Aí era um gráfico de inflação da Argentina. Estava mostrando inflação em mais ou menos, acho que na época era 3%, 4%. Os europeus falaram, ué, parece uma inflação bem controlada, mas peraí, é inflação mês contra mês, né? Inflação ano contra ano já gira ao redor de 40% e hoje em dia está ao redor de 60%. Então, é uma história até meio engraçada, né? Porque principalmente para europeu que na época... Hoje em dia eles vivem inflação, mas na época eles não viam inflação há muito tempo. Então era algo completamente inimaginável. Né?
Hoje é um PPI europeu isso daí, né?
Olha, infelizmente a dinâmica é tal que a gente está vendo uma aceleração, uma situação bem, bem delicada. Né? Então as discussões que nós temos ou seja, entre um período de 74, 76, a gente estaria falando de inflação de 400% ao ano, ou um período de hiper, né? Inflação lá de 80, 89. Então, os cenários não são bons, né? Nesse sentido. A gente tem uma preocupação porque, desde 2012, a gente vê a questão da inflação sempre se acelerando, muito difícil de voltar ao controle lá. Então, infelizmente, a gente esses são cenários difíceis daqui para frente.
Ô, Antônio, só para amarrar, então, a Argentina, assim, dado que o cenário é tão incerto, né, e pode ser tão catastrófico, você chegou a citar, né, que talvez dê para olhar para alguma empresa em específico, que elas vão se esforçar para pagar dividendos, mas essa incerteza desse tamanho torna o país, de fato, um país sem capacidade de investimento externo? Como que funciona?
Vamos lá. Nas minhas estratégias de equity Latam, eu tenho zero disposição em Argentina. Não sei se isso te responde. Agora, você eventualmente você pode dar uma olhada numa Pampa, num outro caso, específico e um outro caso específico em crédito. Em crédito, nós até temos exposição a operações de crédito privado, mas o que acontece? Eu tenho colateral em são empresas multinacionais e com isso eu tenho colateral fora da Argentina, cash flow fora da Argentina.
Perfeito.
Então, não sei se isso te responde o caminho aí.
Acho que responde sim. Eu imagino que essa resposta sobre crédito seja, né, a maior parte da alocação na região como um todo, dado todos os, né, as outras situações mais delicadas também nos mercados acionários de cada país. Então, acho que fechando a Argentina, acho que a gente teve aí uma corzinha do que está acontecendo, oportunidade de investimento. Vamos passar para talvez outro país que também chama bastante atenção, o Chile. Antes, né, alguns anos atrás, quando eu estava começando a cobrir o país, o Chile era considerado como a economia mais estável da região, né? Meio que a Europa da América Latina, e aí em 2019 a gente teve manifestações, e hoje o governo está reescrevendo a Constituição. Então, acho que, né, existe riscos políticos bastante relevantes nesse país agora. Então, eu queria talvez que o Antônio comentasse um pouquinho o que ele está vendo, né, em termos de macroeconomia, em termos de mercados, também, né, que tipo de oportunidades vocês estão vendo nesse país.
Só um comentário antes, que eu acho que é engraçado, Antônio, que a Jenny citou uma frase que ela é sempre muito utilizada na América Latina, assim, né? O Chile era, talvez, a Europa na América Latina. Se a gente voltar 20, 30 anos, a Argentina era a Europa na América Latina, né? E, curiosamente, as coisas parecem que nunca se tornam Europa de verdade, né?
Calma. Eu acho que... Olha, calma. Olha só.
Hoje, a Argentina... Europa a gente leva como consideração que o cenário atual, né? Talvez seja a Europa baseada no cenário atual da Europa, não sei.
Não, vamos lá, vamos com calma, né? A Argentina era, acho que, um dos maiores PIB per capita no começo do século passado. Então, mas eu acho que a Argentina foi e voltou tantas vezes que eu acho que a gente já perdeu a conta. Olha, vamos falar uma coisa. O que a gente hoje discute sobre essa constituinte chilena, ela traz riscos de regras do jogo? Traz. Mas não é nada diferente do que a gente viu na implementação da nossa constituinte de 88. É mais ou menos a versão da. A mesma coisa. Uma constituição gigante, vai ser mais longa do que a brasileira, seria mais longa que a brasileira, e daí cria algumas coisas. Mas o risco tem. O Chile tem uma institucionalidade muito interessante. O que eles pecaram foi que, durante muito tempo, o Chile, comparado com outros países OECD, faziam transferências sociais pequenas, as menores entre os países OECD. Então, quer saber? Infelizmente, estão pagando a conta agora. Então, tem a virada. O Chile sempre trabalhou entre esquerda e direita. Muitas vezes, a esquerda deles tinham, e sempre tem, ministro da Economia, ministro de Finanças excelentes, mesmo com a esquerda. Ou seja, eu acho que a gente está falando, apesar dessa dança entre esquerda e direita, a institucionalidade no Chile, a qualidade institucional é ainda num patamar diferente, tá? Então, tem que contextualizar. Sem dúvida, a questão, eu acredito, a gente está numa situação que essa nova Constituição vai passar por um referendo. Esse referendo, por hoje, tem maior chance de ser recusado, que a nova Constituição seja recusada, o que cria algum risco de violência nas ruas, o que cria algum risco de o Gabriel Boric pedir uma nova Assembleia Constituinte, e daí esses riscos continuariam, essa volatilidade continuaria. Mas, ainda assim, a institucionalidade, a seriedade do país como business people é tremenda, a qualidade das pessoas, de educação, tudo mais, é fantástico. Então, tem que contextualizar.
Perfeito. E no curto prazo, eu acho que o mercado tem reagido bastante com assim, a região como um todo, né? É, mas acho que especificamente o Chile é um grande exportador de, né, metais, principalmente cobre, e tem sofrido bastante com o medo de recessão global. É, então, enfim, o que vocês estão vendo de Chile nesse momento? Tem oportunidade de investimento, talvez, nesse momento que os mercados estão em baixa? O que vocês têm de perspectiva para o Chile?
Olha, outro dia estava falando com alguns investidores brasileiros que têm posições em, como se diz, empresas de bottling companies, né, que é
engarrafadoras, né?
Engarrafadoras, né? E eles falando, pô, nossa, a Andina, o market cap da Andina vale menos do que a operação deles aqui no Brasil e a empresa praticamente não tem dívida. Explica isso para mim. Então, olha, é assim, né? O Chile é óbvio, a moeda e a própria bolsa, apesar da bolsa não ter commodities, né? Não tem nenhum exemplar de commodities, acaba que a correlação histórica, olhando muito para trás, com cobre é gigante. Porque tem, ou seja, são produtores super baratos de cobre e então daí tem essa correlação e a moeda também. Eles vão sempre produzir cobre, vão sempre vender cobre porque são lowest cost producers. Então o mundo pode acabar, mas se você precisar de um cobrezinho para fazer uma casinha em qualquer lugar, um carro, o seu SUV elétrico, vai ter que comprar o cobre de alguém e esse alguém vai ser, provavelmente, vai ter alguma coisa de Chile. Então, existe essa correlação que você tem que estar... ou seja, o nosso trabalho é muito trabalho de bottom-up, a gente gosta de conhecer as empresas, mas a gente sabe que tem que ter as preocupações dessas correlações macro, a maneira que a gente faz o deployment dos nossos investimentos. Né? Tá? Então, eu não tenho bola de cristal para te falar onde é que vai o preço do cobre, ou do minério de ferro, ou mesmo do ouro. Parece que, dentro de todos os problemas de logística, dentro de todo o problema de, ainda que a gente vá passar por uma recessão, eu tenho dúvida que esses sejam produtos que venham desaparecer de demanda e que os chilenos vão deixar de cobrar, vender cobre ou os materiais para as baterias e tudo mais. Então, tem muito... ou seja, eu não estaria preocupado por aí, não. É mais uma questão de olhar para saber implementar os investimentos.
Antônio, e aí... Partindo desse pressuposto, portanto, né? Bom, se a gente vai ter a necessidade, o cobre é um minério que, no fim das contas, vai cada vez mais ter demanda, né? A gente fez um programa recentemente comentando sobre esses metais aqui. Do ponto de vista institucional, você citou, talvez tenha algum barulho aqui no curto e médio prazo, mas as instituições ainda permanecem bem sólidas por lá. Quando você analisa, né, Chile, e você percebe, então, que talvez a história de curto prazo esteja um pouco barulhenta, mas de médio e longo ainda faz sentido. Que tipo de empresa, o que vocês têm feito mais ali na região, quais são as oportunidades?
Não, eu citei, por exemplo, as empresas engarrafadoras, e aí tem desde o Andina até empresas menores, né? Tem um mercado, inclusive, bem desenvolvido de microcaps lá. Então, é o que eu acredito que é uma Embonor, por exemplo, seria essa mais microcap, também seria muito interessante, está de graça.
É do que essa companhia? Desculpa. Não...
Também é outra engarrafadora. Né?
Outra engarrafadora.
Então, Andina, que é uma empresa maior, e depois a Embonor, uma empresa um pouco menor, que é um small cap, e que seria interessante. Mas, sem dúvida, para quem olha também, naturalmente, ou seja, médio e longo prazo, você tem que olhar, sempre vai ter que olhar Soquimich, né? à medida que ela é fornecedora para todos, ou seja, é uma fornecedora importante para as nossas baterias mundo afora. Então, você tem que olhar a Sokimit e dali, ou seja, tem várias outras situações, mas eu diria essas duas. Outras empresas que saem com planos para expandir nos Estados Unidos simplesmente por diversificação, eu preferia passar. Né? Mas uma Falabella da vida, por outro lado, é um excelente retailer. Eventualmente, empresas como... Não agora, mas eventualmente, à medida que volte, a economia volte um pouco com sua força, um Parque Arauco sempre vai ser uma empresa de excelente qualidade para ser seguida. Eu não recomendaria agora, mas é uma empresa com qualidade, deve ser vista sempre no tempo. E aí vai. Boas empresas lá, muito boas empresas.
Perfeito, então. Opa, pode falar.
Desculpa, Jane. Não, só queria perguntar uma última coisa ali de Chile, que é, a gente tem visto também, com toda essa incerteza, a desvalorização do câmbio, né? Queria saber se é uma das variáveis aí que... de alguma maneira, tem interferido quando vocês pensam em Chile ou mais um movimento também curto-prazista que talvez não precisa ser levado em conta?
Eu acho que o Chile, com o negócio da Constituinte e mais o que a gente discutiu agora com o cobre, ele está numa situação em que os mercados globais têm uma alocação muito pequena para Chile. Então, é um pouco por que eu vou lidar com o Chile, portanto, você tem pouco incentivo dessa volta. A outra coisa é que os próprios fundos de pensão, que na realidade é muito interessante, né? Os fundos de pensão no Chile são a privatização do INSS, né? Em que as pessoas passam a ter contas individuais com investimentos que eles escolhem dependendo do seu apetite de risco. E esses fundos de pensão sempre funcionavam como estavam sempre regulando um pouco preços de mercado, à medida que se alguma coisa estivesse barata no Chile, eles podiam trazer investimentos de fora, porque eles investem global, e com isso vai se regulando um pouco curvas de juros, preços de crédito, né? Preços de ações e câmbio. À medida que os políticos fizeram com que os fundos de pensão virassem caixa eletrônico, né? Então eles essencialmente falaram, olha, pessoal, dado a pandemia, pode tirar o teu dinheiro do fundo de pensão na frente. Fizeram isso uma vez, duas vezes, três vezes, hoje já falta da quarta, né? Que agora parou, mas isso diminuiu muito a capacidade dos fundos de pensão de fazer esse trabalho regulador de preços relativos dos mercados do Chile. Então, isso é outro fator que cria umas situações interessantes de dinâmica de valor. A questão é realmente quando que você realmente se joga frente a baixo, e eu acho que a gente precisa ver um pouco mais essa dimensão de o que vai acontecer com o governo Boric, as suas políticas. Nós estamos aí num trabalho de conhecer melhor a turma dele, conhecer com mais intimidade a turma do Boric. Um sócio meu está encontrando com o Marcel, com o ministro Marcel, ontem e hoje, e para a gente ter um entendimento um pouco mais profundo e aí poder falar, não, vamos lá, vamos com tudo. Por enquanto, ou seja, enquanto que é um mercado que eu tenho predisposição a investir dos meus portfólios de América Latina, minha exposição do Chile hoje também é muito pequena.
Perfeito. Então, bastante risco no curto prazo, político, de commodities, com recessão, mas... boas empresas ainda, que podem ser boas oportunidades, e é bem que a gente fala no programa de forma geral, que é o stock picking, né? Que é fazer a gestão ativa em relação à região, porque, como a gente sabe, no Brasil a gente já vive isso, tem muitas crises fiscais, crises políticas e bastante instabilidade por conta disso. Então, fechando o Chile, queria partir já para o próximo país. Para quem está assistindo, desculpa que a gente está passando um pouco rápido, mas a gente queria conseguir fazer um panorama, né, geral das principais economias. Outro país que acho que chamou bastante atenção ao longo das últimas semanas é a Colômbia, né, que recentemente teve, né, as eleições presidenciais e que elegeu pela primeira vez, depois de vários anos, um governo de esquerda, né, e bastante polêmico. Acho que foram eleições bastante apertadas, foi muito falado na mídia. Então, eu queria entender um pouquinho o que está acontecendo por lá, Antônio.
A gente tem dúvida de qual vai ser a capacidade de se formar coalizão a nível de Congresso para que realmente políticas mais agressivas possam ser implementadas. Tá? Então, esse é o primeiro. Aliás, vamos dar 3 passos para trás. Olha, gente, outro dia teve, acho que foi um artigo do Economist, veio falar que a América Latina estava com tendências a preferir os autocratas. Eu falei, opa, peraí, não tem autocrata, ou seja, nós estamos vivendo na América Latina democracias jovens, mas que os checks and balances vêm funcionando. E olha só o que eu estou falando. Realmente, o Petro foi eleito na Colômbia, mas ele vai ter um checks and balances de um Congresso que não vai dar coalizão para ele fazer muita coisa. Então, um pouco. A gente não tem. Nenhum dos nossos governantes está mandando soldadinho vestido de verde na fronteira para tentar pegar a terra de outro país. Né? Não tem nada disso acontecendo. Então, isso é um pouco a história que eu posso te falar da Colômbia. O Peru também é uma bagunça nesse sentido, troca de presidente, como a gente troca de camisa. Né? Infelizmente, atrapalha a rota de um crescimento mais organizado, ou seja, a gente certamente não está falando, a gente está lidando com os populistas tradicionais, mas que a democracia os freia, o que de repente não é o caso. Então, falando de inflação e falando de populista, felizmente, América Latina a gente conhece, essa turma de fora, Europa, tudo mais, parece que estão vindo a conhecer isso agora. Mas vamos lá, vamos falar de Colômbia.
Antes de você continuar, só para explicar um pouquinho, né, os checks and balances que o Antônio mencionou, é o que acho que, não sei como fala assim em português, não sei se você sabe a expressão disso em português, mas é o que mantém os balanços entre os poderes, né, que mantém que ninguém abuse do poder. Então a gente tem um Congresso, tem Câmara, tem Senado, tem os diferentes poderes e cada um checa o poder do outro para manter tudo equilibrado. Acho que essa seria uma explicação.
Acho, desculpa, claro. Acho que esse negócio de morar muito tempo nos Estados Unidos, infelizmente, e estar numa empresa que a gente fala muito espanhol, infelizmente, o meu vocabulário só ficou pior em português. Então,
desculpa. Vai bagunçando, né? Normal.
E aí eu jogo aí muito com anglicismo ou com inglês para tentar ser eficiente.
É super normal, não se preocupa. Mas por isso que a gente tenta parar aqui de vez em quando, ou eu pergunto para o Stetter como que eu falo alguma coisa. Mas direto eu também faço bastante isso. Mas vamos continuar falando de Colômbia. Então, onde estão as oportunidades de investimento lá, Antônio? O que vocês estão olhando?
Olha, Colômbia, lá em 2004, fez uma lei de mineração, mas que funcionou uma maravilha para óleo e gás. Então, nessas últimas 2 décadas, teve um desenvolvimento da indústria de óleo e gás de uma maneira fantástica. E, com isso, a própria Ecopetrol, que era a Petrobras deles, que estava dormindo, também meio que acordou, ficou mais eficiente, essa coisa toda. Ecopetrol, a gente tem a dívida dela, não tem as ações. Mas, por outro lado, a gente tem as ações e gosta muito da Helpark, que é a empresa de prospecção e desenvolvimento, prospecção e produção de óleo e gás. que tem uma governança muito interessante, que tem tecnologia muito interessante. Na realidade, é um grupo canadense que vai e desenvolve a empresa e a gente gosta muito. Nós, eu acho que um outro caso que pode ser interessante é um banco, o Banco da Vivienda. Ele tem uma solução de tecnologia digital para a região bastante interessante e olha muito em expansões estratégicas no, na América Central. Então, são alguns casos. Colômbia é um lugar para ações difíceis de investir, porque o universo de ações é relativamente pequeno e ainda tem o negócio de uma empresa ter pedaço de outra empresa, de maneira que um ajuda o outro na governança e fica um negócio meio confuso. E dessa confusão a gente não participa.
Perfeito. Você falou algumas estruturas, né, de estranhas, de participação. Aí eu comecei a lembrar do caso do Pão de Açúcar aqui, e aí eu lembrei que uma das partes confusas do Pão de Açúcar vem exatamente da Colômbia, né, que tem o Êxito ali, que é uma das estruturas completamente confusas que, para destravar valor, é um perrengue. Bom, Antônio, só para entender um pouquinho melhor, você citou que vocês não possuem ações da Ecopetrol, mas tem a dívida, né? E quando você falou do mercado de crédito na Argentina, você falou, pô, a gente tem, mas é porque o colateral do negócio são ativos fora da Argentina, né? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, qual que seria a justificativa nesse caso da Colômbia, da Ecopetrol, né?
Ah, não, ou seja, claramente, ou seja, produção, o cash flow de Ecopetrol é fantástico, né? E existe essa dinâmica, né? A dinâmica de que, aliás, isso pode ser um comentário que eu posso usar para vários casos, não só na Colômbia, não só na Ecopetrol. Empresas que têm, que são bem administradas, tem em si uma qualidade de crédito muito interessante, mas elas são afetadas pela volatilidade do país, né? Volatilidade e percepção que as pessoas podem ter de risco do país. E a gente tem visto, ou seja, com o passar do tempo, que essas empresas vivem através desses ciclos e são boas pagadoras, apesar da situação de volatilidade do país. Então, é assim, até no mundo de crédito, a gente até gosta da ideia, me traz volatilidade macro, que eu tenho bons pagadores que vão continuar pagando apesar da volatilidade macro. E com isso é uma proposta de valor que a gente acaba entregando. Tá? Então, no caso da Ecopetrol, é um caso clássico disso. Isso acontece em vários mercados na América Latina.
Boa, maravilha. Ah, desculpa, Jane Lee, percebi que você estava meio hesitante, pode falar.
Não, eu diria que assim, talvez um pouco parecido com o caso da Petrobras, né? Que é uma estatal que tem muito risco político, né? Tem muita volatilidade, enfim, a gente sabe de todos os riscos, mas é uma ótima pagadora de dividendos, tem bonds com que pagam yields muito atrativos. Enfim, não sei se exatamente é o mesmo caso, mas me lembra muito o Antônio falando sobre esse caso da Colômbia.
É, mas olha, a equity da Petrobras está difícil eu ter. Eu passo.
Perfeito. Vamos não falar de Brasil aqui, que não é o espaço para falar. Depois a gente puxa o colazo para alguém falar de Petrobras. Lá no outro dia.
Muito bem, vamos lá.
Vamos andar um pouquinho mais geografia. Eu acho que a gente vai comentar só por mais uma aqui, Antônio. Depois a gente meio que dá uma amarrada na América Latina como um todo. Falar um pouquinho sobre México também. E o México é um caso diferente, né? Quando a gente pensa em América Latina, pelo menos assim, pô, eu não sou um conhecedor profundo, né? Apesar de estar perto, talvez a gente conheça mais esses outros mercados, é claro. Né, pela relevância, até por isso que é um prazer tê-lo aqui hoje para tirar essas dúvidas. Mas o México, apesar de ser América Latina, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Ele tem uma certa dependência ali da economia norte-americana, né? Até por estar ali do lado. Enfim, eu me lembro que eu trabalhei ali num banco gringo um tempinho atrás, mais ou menos quando estava tendo as eleições para presidente do México. E o pessoal falava um pouco, o ANLO parece um pouco o Lula, com as propostas que ele tinha para trazer e tal. De lá para cá, eu não confesso que eu não me atualizei tanto com o México, mas, assim, cenário de inflação permanece, né? Agora parece que o México começou a também subir seus juros, natural que assim faça. E tem essa questão de uma possível recessão nos Estados Unidos, né? Como isso impactaria, de repente, o mercado mexicano, enfim. Qual que é a sua visão para lá?
Olha, vamos lá. Todo mundo tinha muito medo do AMLO e, de fato, nós vimos famílias, nós vimos investidores falando, não, vou... O que eu tenho de negócio operacional, tudo bem, mas o que eu tenho de liquidez, se eu puder deixar fora, melhor. Então, isso aconteceu. Mas o que a gente viu depois foi uma execução fiscal muito conservadora. Então, o México, durante a pandemia, foi o país que menos se utilizou da alavanca fiscal. Aliás, menos em OECD, menos de América Latina, né? Então teve uma execução fiscal, ou seja, a gente até pode não gostar no que ele gastou, mas ele gastou pouco, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não há como não reconhecer que o México até estava vendo, de novo, eu não sei se foi o Financial Times ou o Economista, saiu com um comentário de que o México não estava se beneficiando da posição estratégica que tem face a nearshoring, como é que vamos traduzir isso? A ter toda a questão da logística, né? Que é um problema global hoje, de trazer a produção mais para próximo dos centros de consumo. Então, o México tem uma posição privilegiada vis-à-vis dos Estados Unidos, privilegiada vis-à-vis Ásia, China, e de certo ponto o artigo falava, não, na realidade os outros asiáticos preencheram esse papel, mas o que a gente vê é que as empresas mexicanas, talvez o país não como um todo, mas uma série das nossas investidas tem se beneficiado disso, dessa proximidade dos Estados Unidos, e está atuando nos dois mercados. Então, uma sementeira como o Grupo Sementes Chihuahua, né, hoje tem 70% do seu cash flow vem dos Estados Unidos. E a gente acha que é interessante, a gente está falando de um lado um potencial recessão, mas o cimento tem uma característica interessante, porque nós ainda temos a visão de que vai ter um deal de infraestrutura nos Estados Unidos. Ou seja, dentro de mesmo de um aspecto, mesmo para ano que vem, né, para execução ano que vem, e com isso vem consumo de cimento por trás. Então a gente vê um caso bastante interessante, bastante defensivo. Uma empresa como a OPEC, né, é uma petroquímica que vem super desenvolvida nesse todo esse mundo de deixar ou seja, a sua posição mais verde. Mostrando como você pode fazer a reciclagem de tal maneira que a sua pegada de carbono, inclusive, é muito melhor do que até o PET ser melhor do que vidro, né? Eles têm todo um investimento para fazer, ou seja, fazer com que exista uma reciclagem pesada de PET. Então, é uma empresa que vem se beneficiando muito desse caso, do caso da estar próximo aos seus mercados, aos mercados consumidores finais. Então, a gente olha dessa maneira, ou seja, tem uma fronteira lá gigante, não é, ou seja, e a gente vê essa conectividade com os Estados Unidos muito grande, e os Estados Unidos vai continuar sendo o mercadão. Se a gente está falando de recessão americana, tudo bem, eu acredito que vá ter recessão americana. Vai ser o fim do mundo? Acho que não, está todo mundo ainda muito empregado. Ou seja, a gente fala. O mercado gosta de falar em recessão técnica quando tem dois trimestres, eu acho, é uma coisa mais complicada, porque existe questões de estatística nos Estados Unidos que estão deixando um pouco essa questão ainda em aberto. Mas a minha impressão é que continua sendo um caso muito defensivo, face que tem um país, de um lado, fiscalmente responsável, do outro lado, essa conexão com os Estados Unidos. A gente gosta.
Pô, acho que ficou claro, né, Jane? Assim, acho que seria legal a gente amarrar agora, o que você acha?
Pode ser. Então, Antônio, tem como você talvez fazer um panorama geral, assim, de como vocês veem a América Latina como um todo, oportunidades, o que vocês estão conversando com investidores estrangeiros em relação à região? Acho que isso seria bastante interessante para o pessoal que nos escuta.
Olha, eu vou comentar de um lado, ou seja, a gente, nossas conversas com investidores globais. Muita gente classicamente aloca para emerging markets. Uhum. E nós temos visto que mais e mais um trabalho para fazer alocação em sub-regiões. E meio que, opa, eu alocava, nossa, eu tinha exposição à Rússia, o que, que eu estava fazendo? Tá? É um pouco quando caiu a ficha que a turma era investidor global de renda fixa de governos, né? E a turma tinha muita Itália. Né? Aí, nossa, o que, que eu estou fazendo? Eu sou... Né? E o que, que eu estou fazendo investido em Itália? E aí, com isso, inclusive, favoreceu até quem? O México, de ser um emissor de bônus de governo mais interessante. Então, primeiro ponto, quebra de alocação de investimentos em emerging markets global para fazer alocação em sub-regiões. Uhum. Ásia emergente e América Latina. Primeiro ponto. Segundo ponto, o mundo está preocupado hoje com duas coisas, né? Inflação e populismo. Cara, a gente tem PhD nisso. Né? Essa história é tranquila com a gente. Inclusive, a gente, como eu estava comentando, o nosso caminho é um caminho muito mais que a gente vai... A gente detesta os nossos políticos, tá certo? Não tem como criticar a turma que a gente elege, como deixar de criticar a turma que a gente elege. Mas ainda assim, tem esse negócio que as democracias continuam funcionando e dentro da sua jovialidade, e eu acredito que vão continuar funcionando. Nós, por sermos não sermos economias de centro, a gente teve, os nossos bancos centrais foram muito inteligentes em começar a apertar as condições financeiras lá atrás. Então, Brasil, México, Chile, todos esses países vêm subindo taxas de juros, vêm apertando política monetária já faz tempo. A gente começa a falar de quando é o pico e quando que você deve ver começar a ver taxas caindo. Tá? Isso já está nas nossas previsões, enquanto que a gente está vendo os Estados Unidos fazendo um catch-up e a Europa numa situação impossível de lidar com inflação de um lado e tendo que comprar bond italiano para não quebrar o sistema monetário europeu. Então, eu acho que a gente tem uma situação muito mais tranquila nesse sentido. As nossas commodities, nós somos os melhores produtores, a custos mais baixos, a gente tem grandes mercados domésticos, Brasil em particular, a gente teve a felicidade, pode ser que estoure um pouco bolha, a gente levantou bastante grana de venture capital, e é porque nós vimos que uma série de, enquanto que a gente tinha pouca um universo pequeno de empresas de alto crescimento em tecnologia, a gente hoje tem uma série de empresas em tecnologia listadas em bolsa ou que vão vir a ser listadas e uma dinâmica muito interessante nesses mercados. Então, a gente vê uma riqueza de investimentos, de oportunidades de investimentos muito interessantes, com a seguinte vantagem. Está barato. Se eu olho a história se a gente está falando de PI, razão
Preço por lucro.
Preço por lucro na região em large caps, abaixo de 7, de small cap em 8 a 9, né? Preço por livro, a razão de 1,5 para large cap, a razão de 1,1 para small caps, né? Com relação à história, isso é nada. Mas não só isso. Se a gente faz, você pode falar, ah, mas o mundo todo caiu, está tudo barato. Não, a gente caiu mais nesses valuation metrics, nessas métricas de valorização. A gente trade claramente a desconto da história, enquanto que os mercados globais continuam tradando ao par ou a prêmio das suas valorizações históricas. Então, eu acho que a gente está numa situação muito interessante. Somos conhecedores da problemática que o mundo vive, né? E está barato.
Antônio, só para eu fazer uma última pergunta a respeito disso, de fato, a gente vive um momento problemático, né, mundo afora. Só que, como você bem colocou, nós somos conhecedores desses problemas porque a gente sempre está meio que com esses problemas na região, né? Dependendo do país, algum problema está acontecendo. Para você que investe na região, que analisa a região ali de perto, uma coisa que eu escuto, às vezes, alguns gestores falando é, cara, claro que esses tipos de problemas são ruins, mas foi na crise da Ásia, na crise do México, que eu fiz a minha fortuna. Assim. Tem gente que, às vezes, consegue ganhar bastante dinheiro com crises, né? Eu acho que crise pode servir para os dois lados, né? Eu queria entender se, nesse ponto de vista, assim, quando você analisa a América Latina, é sempre uma região com muita oportunidade, claro, com risco também muito maior, ou não? Há mais uma questão, né, pontual mesmo, enfim, se a América Latina volta e meia traz para a mesa mais oportunidade do que o normal?
Eu acho que a sua qualificação está certa, ou seja, a gente vive no mundo, a gente gosta de viver na margem do risco, não é? A gente está sempre sendo chamado a esse risco. Por outro lado, o que a gente vê é que existem os empresários na América Latina que eles vêm, não é que eles se acostumaram, eles conseguem trazer excelência para esse ambiente. Né? E eu vou te falar, ou seja, eu tive a oportunidade de tocar risco em hedge funds em emerging markets, e eu cuidava de posições em China, aliás, cuidava também até em Japão. E uma das coisas que eu sinto muito confortável é que a gente está muito mais alinhado com uma cultura de bottom line, uma cultura de resultado, do que eu vi na Índia, do que eu vi na China, em que sempre tinha uma dúvida se para aquele sócio, para aquele controlador, onde é que ele estava tirando os ganhos para ele. Na América Latina, eu me sinto muito mais confortável que, junto desses empreendedores, eles estão dividindo o bottom line comigo, não é que eles estão vazando a empresa, tirando uma casquinha das vendas, fazendo algum acordo entre partes relacionadas esquisito. A gente sempre tem que estar olhando para isso, sem dúvida, mas no seu ponto de vista de alinhamento, eu acho que a gente está num mundo, nesse sentido, muito mais alinhado com o que a gente estuda dos grandes clássicos americanos do que no resto do mundo. E disso me traz um grande conforto. E, no mais, é um mercado gigantesco. Né? Em muitos setores virgens. Né? Então, daí as oportunidades.
Muito bem, perfeito, Antônio. Para quem está se perguntando como investir na região, né, como que eu acesso a região, o time do Compass tem um produto de crédito na plataforma da XP, então busquem esse produto, que é uma forma de ter né, uma gestão ativa, que acho que é bastante necessário numa região bastante conturbada, com muitos riscos fiscais e políticos que a gente vive, muito, sabe muito bem aqui no Brasil. Então, Antônio, muito obrigada pela sua presença hoje. Acho que foi muito produtiva essa conversa para dar um pouquinho de cor, né? Tem muita coisa acontecendo na região, a gente nem chegou a falar de Peru, que também, que o Antônio falou, é uma bagunça. Mas também tem muitas oportunidades, e realmente é saber acessar essas oportunidades, né, da melhor forma. Então, acho que o Compass Group vem aqui com bastante conteúdo para ensinar um pouco a gente, né? E para quem quiser mais informações, por favor, procurem, né, mais informações sobre o time, sobre o produto, né? Eles têm bastante coisa por aí. Então, acho que é isso, Peter. Mais alguma coisa?
Não, é isso. Maravilha. Muito obrigado, Antônio, pela sua presença. Foi um prazerzão te escutar, e você será sempre bem-vindo quando quiser participar. Vai ser uma honra aqui para a gente.
Nossa, eu que agradeço em nome do todo o time da Compass, o Alexandre, que é o nosso portfolio manager aí desse fundo de crédito, agradeço muito o apoio de vocês, e em todo caso também nós estamos no Brasil há 3 anos e vamos estar crescendo com o Brasil, crescendo com vocês. A gente queria então agradecer em nome de todos, e eu aqui não estou para ensinar, não, eu divido, mas com o maior prazer, mas de ensinar, já não sei se eu tenho essa condição, não.
Tem sim. Aprendemos muito hoje.
Com certeza aprendemos. Então é isso. Obrigada, Antônio. Obrigada, Estéta. Todo mundo que está nos ouvindo. Boa noite para todo mundo.
Boa noite, pessoal. Muito obrigado.